Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá, pessoal. Estamos aqui para um Biotox especial. Esse, na verdade, é um Biotox que a gente vai focar um pouquinho em recidiva bioquímica do câncer de próstata. O que esperar na AUA 2023, né? Eu queria agradecer, na verdade, às telas pelo apoio a esse Biotox. Então, esse Biotox está acontecendo especialmente aí por conta do apoio das telas. E não deixar de pedir para vocês acompanharem a Bio nas redes, né? Então, a gente está tanto no Instagram, no Twitter, no nosso próprio site, www.bioeducation.com.br. Então, acompanhe a gente nas mídias. Bom, para o nosso bate-papo hoje, eu tenho dois grandes amigos aqui que eu queria apresentar para vocês. Então, começo com o mais importante, vai, o congresso é urológico, então começo com o meu grande amigo Marcelo Vroclaves, que o Marcelo, na verdade, ele é urologista do Hospital Albert Einstein e também da Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia na Seccional São Paulo, e um amigo de longa data aí, desde estudos até a vida profissional de hoje. Teremos também um outro grande amigo que a oncologia me deu, que é o Diogo Rosa. O Diogo, oncologista no Rio de Janeiro, presidente do LACOG-GU e oncologista clínico do grupo Oncoclínicas no Rio de Janeiro. Pessoal, só falando um pouquinho assim, né? A AUA vai acontecer de dia 28 de abril a 1º de maio, né? Vai acontecer em Chicago esse ano, lembrando então todo mundo, Chicago, a gente tem aí 2 horas de fuso a menos, tá? Então, quando olhar lá, se não ajustar a hora, lembrando 2 horas a menos, e começa então, em geral, 7 horas da manhã do Brasil, né? Vai ter muita coisa aí em streaming, né? Isso, a pandemia ajudou. E no dia 27 começa realmente um curso pré-congresso, né? Com algumas mesas até interessantes, inclusive de uro-oncologia. Tem 2 mesas de uro-oncologia que eu andei bisolhando o programa sobre isso. Eu vou pedir para o Marcelo começar a falar um pouquinho sobre a AUA e como é que seria. Como é que o uro-oncologista, seja urologista-oncologista, poderia aproveitar, mas antes eu até vou destacar aqui. O Marcelo é um grande destaque na AUA desse ano, porque ele foi convidado para estar debatendo no dia 29 de março, né, Marcelo, às 9h45, se não me engano, do horário local, 7h45 do Brasil. Vai estar como moderador, discutidor de uma mesa de câncer de próstata avançado com 2 grandes nomes da uro-oncologia mundial, né, o Dr. Daniel Petrylak e o Dr. Brian Chapin. Então vai ser muito legal ver um brasileiro lá e um amigo no pódio discutindo os ativos. Para não ficar falando eu, falar vocês são mais importantes que vocês estarão lá. Marcelo, como é que se aproveita bem a AUA em uro-oncologista?
Obrigado, Andrei. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando com você, com o Diogo, ainda mais falando para oncologistas, principalmente sobre a AUA, o Congresso Americano de Urologia. A AUA é o maior evento urológico que a gente tem, é um evento anual. Diferentemente da ASCO, ele muda de cidade todos os anos. O ano passado foi em New Orleans, esse ano em Chicago. Ano que vem, ao que tudo indica, vai ser em San Antonio. Então, acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de ficar conhecendo lugares novos, muda um pouquinho da oncologia. É um evento que tem aí em torno de 16 a 20 mil participantes, é bastante gente do mundo todo. O Brasil, rotineiramente, é a terceira maior delegação. Ela perde dos Estados Unidos, da China e depois vem o Brasil. A gente já chegou a ter 1.000 urologistas brasileiros numa AUA, sendo que existem, teoricamente, perto de 5.000 urologistas no Brasil, ou seja, é um público bem considerável. E para uro-oncologia em especial, eu acho que a AUA funciona muito bem. Quando o programa é montado, eles fazem aquele Tetris, né, de encaixar diversos assuntos na plenária, e quando o assunto não está sendo discutido na plenária, ele acaba sendo discutido em algum curso paralelo, ou em cursos instrucionais, ou eventualmente na apresentação de pódiums e de pôsteres. Então, tem praticamente atividades de uro-oncologia durante todos os momentos da AUA. E além disso, tem um curso bem interessante, tem um dia em que tem o evento da SUO, que é a Sociedade de Urologia Oncológica. Então, todos os fellowships oficiais, americanos, canadenses, de uro-oncologia, teoricamente são filiados à SUO, e a gente tem um dia de atividades à SUO, então acho que é interessante também seguir esse evento que vai estar meio que dentro, mas é em paralelo com a UA. E realmente tive essa surpresa de ser convidado para estar moderando a sessão de pódiums de câncer de próstata avançado, junto com o Brian Chapin, que é do MD Anderson, Daniel Petrilac, da Yale, onde vão ser apresentados os 16 melhores, ou os 16 estudos selecionados em câncer de próstata avançado, bastante coisa de doença metastática, alguma coisinha de recidiva bioquímica, mas acho que vai ser uma experiência bastante interessante poder estar debatendo lá com os autores desses estudos.
Legal, Sandro, é uma boa overview. E, bom, vamos direto no ponto aqui, falar um pouco. Você falou da sua sessão. Eu surfei bastante no site da UA entre ontem e hoje, achei bem interessante, muita coisa legal. No finalzinho eu posso falar umas coisinhas para o pessoal ficar atento, né, para o que seguir. Mas na tua sessão, o último abstract a ser discutido, inclusive, fala sobre residiva bioquímica. Vai falar um pouquinho sobre residiva bioquímica de alto risco ou não. Então, vai ser bem legal que vai entrar um pouquinho no que nós vamos falar aqui agora. Nós vamos focar no nosso bate-papo, e o Diogo está só esperando aqui para falar, seco. Nós vamos focar no nosso bate-papo agora em recidiva bioquímica. Mas não é recidiva bioquímica geral. A recidiva bioquímica, hoje, a gente pode dizer que ele é uma imensidão de doença, né? São várias doenças em uma. Com o advento do PET, então, a gente podia começar a discutir aqui exame regular versus PET. E aí, achou doença no exame regular ou achou doença no PET? Se a doença é localizada, é sistêmica. Sistêmica, é óbvio, a doença é sistêmica. Podemos discutir até se é via no PET ou não, mas doença é sistêmica. Mas se achou na pelve, quer dizer, o quanto isso vale ou não. Aí nós vamos discutir aqui, nós vamos fazer rádio, nós vamos fazer raio, nós vamos fazer crio, nós vamos fazer alguma outra terapia ablativa qualquer, se eu vou operar de novo, né, mano? Se dá para operar, a linfadené, não, ADT, quer dizer, nós não vamos parar aqui para discutir tudo isso, porque essas terapias, vamos chamar assim, essa recidiva bioquímica, com expectativa de salvamento, a gente ainda consegue provavelmente não, a gente faz com certeza o controle a longo prazo muito grande desses pacientes, e uma parcela desses pacientes, provavelmente a gente está curando mesmo, né, nesse salvamento. E a ideia aqui não é falar desses pacientes, a ideia aqui é falar um pouquinho dos pacientes que não tem expectativa de salvamento, seja porque o paciente não quer, seja porque o paciente não pode, seja porque o paciente já fez todas as alternativas e não pode mais. E claro, a gente está puxando isso aqui porque nós vamos ter um dado bastante interessante, e depois a gente vai falar aqui, que é um dos dados que vão sair na UA, que é o dado do estudo Embarque, né, que avaliou esta população que a gente está falando, exatamente para isso. Eu começo agora com o Diogo, então, já que o Marcelo falou bastante. Diogo, como é que hoje você enxerga esse paciente de recidiva bioquímica não passível de tratamento de resgate local? Como é que você lida com o consultório com ele? Quais são os pontos importantes para você lidar com o manejo desse paciente no seu consultório?
Olá, Andrei. Olá, Marcelo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando com o pessoal do Biotox. Parabéns sempre pelo excelente conteúdo que vocês geram. Em primeiro lugar, só deixar claro, né, um oncologista na AUA, né, vai ser uma oportunidade poder estar num congresso diferente. Vai ser diferente de certa maneira, porque vai ser em Chicago, onde é sempre o congresso americano, como o Marcelo falou. Mas então a cidade vai ser a mesma, mas o congresso vai ser um pouco diferente. Estou bastante curioso para ver como vai ser isso. Acho interessante, Andrei, você falou sobre essa questão do PET, da avaliação de novos exames de imagem. E essa novidade que a gente vai discutir aqui, ela vem num momento muito bom. Porque tem uma curva que eu gosto muito de falar, que é a curva de Gartner, que é uma curva de incorporação de tecnologias, que ela fala inicialmente do pico das expectativas infladas, que era onde talvez os novos exames de imagem estavam há 2, 3, 4 anos atrás, no período pré-pandemia, quando o PET com PSMA chegou aqui, e que era muito comum o paciente tinha linfonodo positivo, ele ia para fazer linfadenectomia, a gente fazia MDT para o paciente, a gente poupava o máximo o paciente de tratamento sistêmico. E aí o que a gente viu na prática é que a gente agora está no vale da desilusão, né? Chegando aí talvez no limiar de um equilíbrio para entender como usar a tecnologia. Por que que eu estou falando isso? Porque na prática, durante nos últimos anos, a gente insistiu demais talvez em fazer muitos exames novos, né? Exames mais modernos, pensando talvez em poupar o máximo possível o paciente de terapia sistêmica, pensando na questão da toxicidade, pensando em talvez fazer terapia direcionada para metástases. Isso tudo está dentro da minha prática, como você perguntou. Mas na prática, pensando o paciente que tem uma recidiva, se ele é não metastático, e muitas vezes a gente tem esses pacientes ainda, a intensificação do tratamento já está posicionada no cenário que ele é resistente à castração, é o M0 resistente à castração, e a gente tem enzalutamida, apalutamida e darolutamida estabelecidas. Essas e outras drogas também têm avaliação no cenário metastático sensível à castração, e a enzalutamida é a única que está nos três, né? Ela também está no cenário M1, resistente à castração. Ela foi a primeira dessas três que eu falei a chegar à disposição. Então, na prática, muitas vezes a gente vê que tem um paciente que é aquele paciente que tem uma doença muito agressiva, logo na recidiva. O PSA do paciente está subindo muito rápido. O paciente operou, fez uma terapia, rapidamente o PSA dele começa a subir. Então, talvez você insistir num tratamento local não vai fazer muito sentido. O que máximo vai com o tempo de dobra do PSA muito curto, eventualmente o paciente já chega com o PSA muito alto. Vale a pena você pensar em fazer um tratamento local de forma contínua? Talvez não faça muito sentido. Os dados de terapia direcionada para metástase, principalmente, são dados bem mais singelos, por assim dizer. Então, muitas vezes a gente acaba optando por terapia sistêmica. E aí ainda fica a questão, né? Nesses pacientes é que ainda não tem papel de uma intensificação e talvez de uma opção mais inteligente para a terapia. É isso um pouco o que a gente vai ver nessa IUA, né?
O Diogo, não
Eu
tem, quase não tinha, né?
então, eu não quero entrar ainda,
Eu
eu não quero
sei,
entrar ainda.
só tô botando.
Até porque a gente vai deixar aqui um pouco também de muita vontade, vocês vão estar lá e vocês vão discutir no dia isso, né? Bastante legal saber. Vocês vão estar lá, então, assim, vocês vão discutir junto com o Ronald esses dados em loco, inclusive, que vai mudar na prática clínica. Mas um pouquinho antes, como o urologista enxerga o paciente? Porque a gente tem a visão, tá legal, a gente tem a visão do Diogo, que é um oncologista. Como urologista, porque esse paciente virtualmente ele está com um urologista. Como
Exato.
vocês veem esse paciente? Como é que vocês manejam de imagem? Eu sei que o urologista hoje, se tem acesso ou se não tem, quase ele está tentando fazer PET. Quando é hora de encaminhar, quando não é? Como é o manejo de medicação via oral? Será que se tiver algum dado aí novo de via oral, vai ficar de novo no urologista? Como é que é o uro para esse paciente hoje?
Esse paciente, como você disse, Andrei, é verdade, muitas vezes ele está no nosso consultório. E eu acho que a prática do urologista, assim como deve ser a prática do oncologista clínico, ela varia muito de acordo com o cenário onde ele está inserido. Clínica privada é uma coisa, SUS é outra completamente diferente. Se ele está numa grande cidade, num grande centro, ele tem algumas alternativas. Se ele está sozinho numa cidade pequena, às vezes sem oncologista clínico, ele provavelmente vai ter outra conduta. E aí, mais para frente, a gente pode conversar sobre essa questão de quando encaminhar e como encaminhar. Eu acho que hoje em dia a gente fica muito atento para aqueles pacientes de maior risco, né? Então, pacientes com Gleason, com ISUP 4 ou 5 na biópsia, aqueles pacientes que têm o doubling time muito rápido, como o Diogo falou, aqueles pacientes que fazem radioterapia e recidivam, né, começam a apresentar a elevação do PSA pós-radioterapia de maneira precoce, antes de 1 ano e meio, esses pacientes sempre nos deixam um pouco ansiosos, né, porque, como foi dito, muitas vezes a terapia de resgate, qualquer que a gente empregue, não vá ser efetiva. Principalmente para o urologista, eu acho que pós-radioterapia gera uma ansiedade ainda maior. A gente sabe que tem várias alternativas, não tem nenhum estudo robusto comparando head-to-head qualquer uma dessas alternativas. Então, HIFU de resgate é uma coisa incipiente ainda no Brasil, tem pouquíssimos centros que fazem HIFU. Cirurgia de resgate, a gente sabe que com a robótica tem ganhado um pouquinho aí de tração, mas ainda é uma cirurgia um pouco mais desafiadora, com os resultados funcionais não tão legais. Reirradiação, para mim, é algo que não faz tanto sentido, mas a gente sabe que tá nos guidelines. Então, esses pacientes muitas vezes acabam indo para a hormonoterapia, né? Na prática, a gente faz hormonoterapia, a grande maioria dos urologistas ainda está habituado, ou pelo menos dos urologistas mais velhos, eu me considero aí com 20 anos de formado, eu estou, acho que no limiar entre os mais novos e os mais velhos. Na nossa época, na minha época de residência, eu tinha um ambulatório de preenchimento de APAQs para fazer solicitação de ADT. Hoje, talvez os mais novos tenham perdido um pouco desse traquejo, não sei se por falta de interesse, não sei se próprio, é pelo próprio desenvolvimento das novas drogas e a gente acabou encaminhando mais frequentemente esses pacientes para o oncologista clínico, e agora que a doença está, ou que as drogas estão caminhando para um uso num momento muito mais precoce, não sei como é que isso vai ficar. Eu acho que o importante mesmo para o urologista é entender o momento correto de tratar. Tanto faz se ele vai prescrever ou se ele vai encaminhar para o oncologista clínico prescrever. Eu acho que a gente só tem que ter muito bem estabelecido para o urologista quando é para prescrever. Quem vai fazer o papel, quem vai preencher a receita é o de menos. Mas a gente tem que conversar bastante com o urologista, porque cada vez mais, como a gente está vendo, a doença, as novas, os novos tratamentos estão chegando numa doença menos avançada. E aí a gente vai ter que inserir isso, incutir isso na cabeça do urologista, para que a gente não perca o timing e não deixe de poder ajudar o paciente.
É, e sem dúvida, né, que você está falando é importante, né, cada vez mais precoce, né, vai chegar no pré-operatório, né, quer dizer, desde que funcione,
sim, vai chegar. Exato.
Diogo, vamos lá, você tem um paciente lá, não importa se exame regular com ou sem PET, está negativo, não tem uma doença sistêmica, tá, e ele não tem perspectiva de terapia salvamento. Sei lá, o Marcelo operou, depois ele recidivou, você mandou lá na rádio salvamento, com o senhor DT, nós vamos discutir essa parte. Mas esse cara está progredindo, né? Como é que você... O que é o trigger para você aqui? Ou quais são os triggers? Ou tem um trigger, ou tem mais de um? Como é que você analisa? Bom, eu preciso tratar esse cara agora ou não? E se você está satisfeito, como é que você maneja esse cara aqui no tratamento? Hoje. Esse antes é um da AOA 2023.
Esse é um equilíbrio difícil, Andrei, porque se o paciente não tem... Mesmo que, eu tenho um paciente assim, tá? Eu tenho um paciente que ele... já fez uma prostatectomia radical, ele tem um PSA em elevação nesse momento, com tempo de dobra menor do que 12 meses, menor do que 9 meses, na verdade, e ele se recusa a fazer tratamento sistêmico, e ele já fez PET com ressonância, aí em São Paulo, no Asta, e vem negativo, entendeu? E esse paciente, assim, o tratamento padrão, né, ou o melhor tratamento seria a terapia de privação androgênica, seria a castração. Só que esse paciente também não quer, ele tem medo dos sintomas da terapia de privação androgênica. E assim, ele tem um ponto, uma vez que ele não tem uma doença presente, ele não tem uma metástase que a gente possa controlar com o tratamento, ele tem um ponto, ele fala, poxa, eu vou tratar um problema futuro, eventualmente uma doença futura, mas nesse momento eu não quero me preocupar com isso. Tá certo que esse paciente vem com maço de cigarro no bolso, então eu não sei se ele sabe quantificar muito bem os custos, mas é uma realidade. Então, existe essa questão da nossa preocupação, que a gente sabe como é que vai terminar essa história, ao mesmo tempo do paciente de eventualmente não querer estar exposto à toxicidade da terapia de privação androgênica, num contexto que muitas vezes ele só tem um número no papel, entendeu?
Alguém dá bicalutamida para esses pacientes hoje? Só para controlar a ansiedade da esposa que vem junto, ou tua?
Finasterida, bicalutamida.
Tem papel? Tem papel, mano, hoje?
Não, eu acredito que não, pessoalmente. E eu acho que o Diogo colocou muito bem, né? Esse paciente a gente tem que dosar o quanto a gente vai entrar precocemente com privação androgênica, para eventualmente, eu digo eventualmente porque os dados são... talvez controversos, ou não são tão definitivos, né? O quanto a entrada precoce do bloqueio androgênico nesse paciente sem metástase vai trazer ganho de sobrevida para ele, versus retardar o tratamento até aparecer uma metástase e evitar, assim, os efeitos colaterais. Eu acho que aqui, eu não pensaria em bicalutamida, mas uma coisa que a gente poderia pensar eventualmente em fazer é intermitência, né? A gente sabe que talvez... o ganho de qualidade de vida desses pacientes nem seja tão grande assim quanto a gente pensou no passado, mas aí eu acho que talvez controle um pouquinho a ansiedade dele, a nossa, e talvez não gere tantos efeitos colaterais assim da privação androgênica.
Você pôs um ponto legal, né? A gente não sabe quando bloquear esses pacientes ao certo. A gente não tem nenhum grande estudo. A gente tem dois grandes estudos maiores, né? Um que é uma avaliação prospectiva observacional, que não faz muita diferença, outro é o TROG, o radar, infelizmente foi interrompido precocemente, que também não mostrou muita diferença, né, bloquear. E tem depois os estudos de intermitência, que eu acho que esses são os grandes discussões que a gente faz hoje no tratamento. Sobre a bicalutamida, eu falo para ela, né,
A própria ENSA aqui, ela tem dois estudos muito interessantes porque ela realmente mostra que o uso de um antiagente hormonal antigo é ruim. O primeiro estudo que ela fez isso é o estudo STRIVE, um estudo que tinha tanto paciente com M0, resistência de castração, como com paciente M1, e comparou o estudo de fase 2 e comparava, né, ENSA com a dicarotamida. E a diferença foi brutal naquele estudo. E tem um estudo muito mais legal que o estudo de fase 3, que é o estudo ENSAPETE. Querendo ou não, de todos os estudos no cenário N1 sensível à castração, o único que utilizou um braço controle que tinha DT mais alguma coisa, podemos discutir se é alguma coisa ou não, é o estudo ENSAMETE, que era com o novo agente hormonal versus um antiandrógeno antigo. Então, assim, realmente, eu acho que tem que ficar muito claro aqui, é que isso aí não, né, não parece que não tem muito cabimento. E agora chegando, voltando aqui de novo no tratamento ou não, e nós vamos falar sobre isso, você falou um ponto legal, né? Esse cenário a gente não sabe muito, a gente tem algumas meta-análises antigas, tentando mostrar se o bloqueio precoce, esse paciente realmente tem benefício ou não. Algumas meta-análises mostram que com segmento de 10 ou 15 anos, aparentemente há um ganho de sobrevida global de fazer um bloqueio antes. O grande ponto é que a gente mistura muitos pacientes nesse estudo. Essas meta-análises colocam diversos estudos que são pacientes que nós estamos falando aqui, sem metástase, e pacientes N1 sensível à castração. Claro que esse benefício ele deve ser muito maior nesses pacientes N1 sensível à castração, doença mais avançada. Mas existe um cenário de paciente M0 que é de muito alto risco para desenvolver metástase e morrer em tempo curto, em geral menor do que 6 anos, a gente fala. Que é o paciente que eu avalio três principais cenários, principalmente no nomograma, publicado na JAMA, se não me engano, em 2008, que é o tempo de recidiva até da prostatectomia. Eu acabo utilizando, entre parênteses, do tratamento da radioterapia, né? A gente extrapola um pouquinho. O Gleason inicial, se uma hora igual a 8, e o tempo de duplicação. Lá tem vários quartis, mas a gente sabe que o de 9 meses acabou em diversos estudos sendo realmente um tempo de duplicação problemático. E esse último, mais importante deles, em todos os cenários, né, tem um estudo interessante mostrando que realmente pacientes que têm um tempo de duplicação menor que 9 meses, no cenário não metastático, sensível à castração, tem uma pior sobrevida. Então, esse é o paciente realmente que vai ter uma chance maior de evoluir mal. Mas, Mar, você falou uma coisa interessante. Atrasar o aparecimento de doença, o que pode atrasar eventualmente impacto negativo em qualidade de vida. Como é que a gente contrabalanceia isso aqui entre usar uma droga que tem um custo versus você controlar mais uma doença, postergar o aparecimento de doença? Como é que você vê isso, Diogo, Marcelo, como é que vocês veem essa parte?
Eu acho que é super controverso e aí cabe muito bem o exemplo citado pelo Diogo, né? Eu acho que cada paciente tem um grau de ansiedade diferente e acho que a gente tem que levar em consideração esses fatores de risco que você acabou de mencionar. Se a gente pegar o guideline da EAU, ele ainda é mais simplório para determinar esses pacientes de maior risco. O SUP, né, 4 ou 5, e se for pós-prostatectomia radical, um tempo de duplicação do PSA menor do que 1 ano. Se for pós-radioterapia, uma recidiva menor do que 1 ano e meio pós o tratamento. Então, essa é uma forma da gente encontrar esses pacientes que estão em maior risco. E aí, eu acho que nesses casos, talvez a gente tenha que tentar convencer o paciente, se nós nos convencermos de que isso é verdade, de que ele está numa zona de maior risco e que talvez ele se beneficie do ponto de vista de quantidade de vida em detrimento de um pouco de qualidade de vida e iniciar um tratamento mais precoce. Mas não é uma decisão tão fácil e tão straightforward, né? A gente não consegue ainda ter muito bem estabelecido quem é realmente esse paciente.
É importante, Andrei, lembrar que assim, eu sempre falo que o paciente com câncer da próstata, principalmente o recidivado, né, que tem um PSA em elevação, ele tem duas doenças, né? Ele tem o câncer da próstata, que muitas vezes está silente, ele tem a ansiedade relacionada ao PSA. E muitas vezes a esposa dele tá até mais grave, está com um quadro mais avançado dessa segunda doença. E então, existe de fato um grupo grande de pacientes que não aceita ver o PSA subir e fica ansioso com isso e quer tratar de qualquer maneira porque quer ver o PSA cair. E apesar da gente saber que, como você falou, existe um custo envolvido, não é uma droga barata, não são drogas baratas, né, esses novos agentes hormonais. Eventualmente pode ter uma toxicidade que muitas vezes pode ser grave, Mas mesmo assim o paciente está disposto a comprar, está disposto a fazer o tratamento para poder ver, porque ele associa claramente a doença dele a uma elevação do PSA, e por isso o paciente quer, de qualquer maneira, tratar. Isso não deve, isso muitas vezes não é avaliado nos scores de qualidade de vida que a gente vê, mas é a ansiedade relacionada com a doença, a expectativa em relação à doença, principalmente para aquele paciente que não está tratando. Esse paciente não está no estudo, então você não tem como saber, porque ele pode estar tomando placebo, mas para ele está tomando alguma coisa, entendeu?
Eu acho que outro ponto importante também é controlar como a gente monitora esses pacientes com PSA, né? Porque hoje com PSA ultra sensível, o cara tem lá o PSA 0,003, aí subiu para 0,006. Esses valores são tão baixos que a gente não consegue nem calcular o doubling time, né? Então, na calculadora, se não me engano, a gente só consegue inserir valor acima de 0,1. É, mas o paciente já está pilhadaço, porque o PSA subiu de 0,000 qualquer coisinha para 0,000 qualquer coisinha um pouquinho a mais. E a gente sabe que muitas vezes esses pacientes nem sempre progridem, né? Às vezes o PSA fica lá estável num 0,000 qualquer coisinha. Então a gente tem que tomar cuidado. O ideal é a gente não também incentivar essa paranoia que às vezes o paciente pode ter de ficar monitorando o PSA, como você bem falou, que faz com que ele precise ser tratado, apesar da gente não ter benefício nenhum em relação a isso.
Bom, e o que que a A-Wave vai nos mostrar? Diogo, quer falar para a gente o que a gente pode esperar da A-Wave aí? O que que é, talvez, a estrela nesse cenário que a gente está discutindo aqui?
Então, a gente vai ter a apresentação no sábado de manhã de um estudo chamado EMBARC, que é um estudo que avaliou a enzalutamida exatamente nesse cenário. Como eu falei, a enzalutamida já está avaliada no cenário não metastático, resistente à castração, ou seja, o paciente que já está fazendo terapia de preocupação androgênica, que recidivou, não tem evidência de metástases nos exames convencionais, progride e faz enzalutamida, e tem benefício. A enzalutamida já está avaliada no paciente que tem metástases, começa um tratamento com doença metastática, que a gente chama de sensível castração, e também avaliada no cenário do paciente já com doença resistente à castração, seja antes do docetaxel, quimioterapia, seja depois do docetaxel. E aí vai vir esse estudo, que é o EMBARC, que avaliou o papel exatamente da castração, da terapia de deprivação androgênica versus a terapia de deprivação androgênica mais a enzalutamida. Como é que a gente pode dizer? Esse seria a pergunta principal do estudo, mas que é onde ponto primário, mas tem uma segunda pergunta, que é um terceiro braço, que é um braço isolado com enzalutamida no paciente, então, que é não metastático, sensível à castração, e que o estudo fala que seria uma população de alto risco, né, de uma doença mais agressiva.
Legal, eu achei ele bem interessante, né? A gente pode discutir, né? Ah, será que eu preciso tratar? Não, não preciso, mas é que a gente falou, né? É uma população de alto risco. Então, é aquela população não metastática, pelos exames regulares, doubling time menor do que 9 meses. Os pacientes podiam ter feito prostatectomia, radioterapia ou até mais de uma dessas modalidades. A gente não sabe muito ao certo quantos fizeram salvamento ou não. Esse dado provavelmente vai sair aí, vocês vão trazer para a gente fresquinho, né? E os pacientes tinham que ter PSA acima de 1. Se tivessem feito cirurgia previamente, ou acima de 2 no Nadir na radioterapia. Como você bem falou, randomizando o endpoint primário, sobrevida livre de metástase, na comparação no braço de ADT isolado com ADT mais enzalutamida. E secundariamente, eles avaliaram também sobrevida livre de progressão de metástase na população com enzalutamida monoterapia, que é muito interessante. Esse racional inicialmente veio pelo primeiro estudo lá atrás do Tombaugh, estudo de fase 2, braço único, onde ele usou enzalutamida nessa população, e ele comparou aos controles históricos de ADT, mostrando que a enzalutamida monoterapia nessa população parecia ADT mono, nessa população, e aí dentro disso veio esse braço, para eventualmente avaliar isso. Mas isso a gente já viu um pouquinho, né, Diogo?
Então, Andrei, essa avaliação de um novo agente hormonal de forma isolada já tinha sido pesquisada no estudo LACOG-0415, estudo fase 2, que foi apresentado na ASCO, ainda virtual, de 2020, que avaliou o papel da terapia de deprivação androgênica com abiraterona versus a abiraterona mais a apalutamida versus a apalutamida isolada. O endpoint do estudo era um pouco diferente, focado, na verdade, no PSA, mas já mostrava uma eficácia interessante da palutamida, inclusive fazendo até a testosterona subir um pouquinho. Se apresentou depois os dados de qualidade de vida, que talvez não tenham mostrado tanto impacto assim de não fazer a terapia de deprivação androgênica, mas o fato é que o LACOG 0415 já mostrou que existia um papel para um novo agente hormonal isolado. Né?
E muito legal, que mas já te passo a palavra, e muito legal que o braço monoterapia foi realmente menos tóxico, né? Então, eu estou bastante ansioso aqui. Então, eu já vou falar, vai, só para uma passar. A gente não vai falar muito sobre isso, porque nós vamos esperar os resultados, mas eu tenho que falar, porque a gente já sabe o press release, né? O estudo ele é positivo para o seu endpoint primário, então o estudo ele é positivo para metástase-free survival em quem faz ADT mais enzalutamida versus ADT, tá? Ele ainda não tem um ganho estatisticamente significativo de sobrevida global, que é um endpoint secundário do estudo. Tá? Numericamente está muito bom, mas não é estatisticamente significativo, e não é estudo positivo para sobrevida global. Mas ele é também positivo para sobrevida livre de metástase na população que faz enza monoterapia. Então, esse para mim é o dado, sei lá, o primeiro também é bom, né? O primário, mas o secundário aqui talvez é uma luz muito legal. É uma monoterapia sem aqueles efeitos do ADT nesse cenário. E antes de passar para o Mar, eu vou falar aqui, mas pera, eu sei que você quer falar. Tem o estudo Presto, que vai ser atualizado, apresentado no ano passado, vai ser atualizado, que ele é muito parecido e não aparecido ao mesmo tempo, é o estudo Embarque. É um estudo que avaliou a mesma população, ele randomizou em três braços, só que foi um estudo, primeiro, que eu acho que foi muito ruim em relação ao estudo Embarque, em termos de ideia, porque o Embarque ele desintensificou. O estudo Presto ele intensificou. Por quê? Porque os três braços eram ADT, o outro braço era ADT e apalutamida, e o terceiro braço era ADT, apalutamida e abiraterona. Quer dizer, ao invés de dar um pouquinho menos, eu só fui aumentando. Além de que o endpoint primário desse estudo era sobrevida e progressão de PSA, um endpoint muito frágil. Porque nós vamos até discutir, então, quando o Marcelo começar, depois eu vou perguntar para ele se é surrogate endpoint e MFS nesse cenário, ou se ele acha que é, mas PSA não é, né? Então, assim, intensificou. E só lembrando que os dois estudos poderiam fazer opção de intermitência, tá, em quem tinha boa resposta, tá? Isso vai ser legal ver nesse estudo, tá? O Embarque tinha essa possibilidade, isso vai ser muito legal. Mas fala aí, desculpa te interromper duas vezes, e já ficou a minha pergunta, tá? Para você e para o Diogão, porque daqui a pouco nós precisamos encerrar nosso Biotox, senão nós vamos acabar com a graça aqui. Fala o que você quer falar e depois vocês falam para mim. MFS não. Vale nesse cenário ou não?
Eu ia comentar justamente sobre essa questão da intermitência, que eu achei muito interessante no desenho do estudo, se não me engano. Depois de 9 meses de tratamento, se a resposta de PSA foi boa, acho que abaixo de 0,2, eles podiam interromper e aí depois ainda voltar ao tratamento quando o PSA voltasse a subir. Então também é um dado que me chama atenção, eu estou ansioso para o resultado. MFS, teoricamente, por enquanto, para o FDA, é um surrogate endpoint. Mas o estudo, o PROTECT Trial, que foi apresentado, a atualização dele na EAU agora, em março, em Milão, ele levanta uma bola importante, né? Porque aquele estudo que comparou teoricamente, pacientes com câncer de próstata localizado, principalmente de baixo risco, mas também de risco intermediário, radioterapia, cirurgia e uma observação vigilante, não era uma vigilância ativa, era um monitoramento ativo, que era uma vigilância bem tranquila, esses pacientes tiveram, do ponto de vista de sobrevida livre, de sobrevida global e sobrevida câncer específica, exatamente um resultado idêntico. Porém, os pacientes que fizeram monitoramento ativo, uma espécie de vigilância ativa, tiveram mais metástases. Então, eles questionam, o Hamdi, que foi o autor principal desse estudo, que apresentou na plenária lá da EAU, questiona se realmente metástase-free survival é um endpoint válido. Ele levanta essa pulga aí.
André, a gente sempre pode discutir especificamente para a MFS se... ele está validado num cenário mais avançado da doença, né? O Marcelo já falou muito bem, num cenário talvez mais precoce. O fato é que é muito difícil a gente conseguir ter essa informação num momento tão precoce como essa doença, como está sendo avaliado. Muitas vezes você vai ampliar o tempo de vida do paciente durante muito tempo. Mas acredito que sim, a gente consegue transpor o que a gente já sabe, seja da doença M0 resistente à castração, seja da doença M1 resistente à castração, que de fato é uma, é uma, é uma. Principalmente da doença miséria assistente à castração, que é de fato um surrogate endpoint razoável, né? Pelo menos para a gente mudar a conduta. Só para já ir encaminhando para o final, eu acho muito interessante esse estudo ser apresentado na AUA, porque ao mesmo. E a gente está tendo essa discussão aqui, porque ao mesmo tempo em que a gente. Esse estudo é um estudo que, como vocês falaram, o paciente vai estar muito mais na mão do urologista, é um conhecimento que, agregado. Principalmente a urologista vai ter impacto para o paciente. E a gente sabe que muitas vezes a prescrição de uma terapia de privação androgênica, uma aplicação subcutânea, pode ser um pouco a logística pode ser um pouco mais complicada e o urologista pode muitas vezes não querer segurar esse paciente um pouco mais. Mas talvez um benefício de uma droga isolada, né, possa até fazer com que o urologista pense um pouco mais em tratar esse paciente, pensando no benefício que o paciente pode ter. E isso certamente vai ser benéfico para todo mundo.
Eu vou deixar isso embaixo para vocês depois, tanto ao vivo você apanhando lá em Chicago, porque vocês vão ter dois urologistas para você, mas depois você devolve aqui em São Paulo, porque vai estar você e o Sabino num Biotalks junto com o Ronald, para falar realmente o que muda na prática clínica, depois de alguns dias de assentamento das informações ali, porque vocês vão estar muito fresquinho, vocês vão falar isso. Eu vou fazer meu último comentário e já vou fechar aqui, né, aqueles egoístas assim, sabe? MFS é um surrogate endpoint no cenário M0, porque a gente viu o Stampede com a abiraterona sendo positivo no MFS, depois sendo positivo no Super Global, já tinha aquele dado lá antigo, da ESMO em 2017, se não me engano, mostrando com mais de 20 mil pacientes que poderia ser um surrogate endpoint, e isso se confirmou no estudo Stampede, foi primeiro positivo no MFS, depois ele foi positivo na Super Global, e foram os estudos todos de M0 resistente à castração. Acho que nesses dois cenários a gente não tem muita dúvida. Tem uma análise recente do RTOG 9601, né, que é o estudo de bicalutamida 2 anos de resgate. Não é este cenário exato que nós estamos falando aqui, porque é o cenário irrádico. Né? Análise retrospectiva do 9601 parece que deu um pouquinho, mas surrogate endpoint é aquela discussão, depende de vários fatores, o que você trata no momento, como é a recidiva, como você trata na recidiva, assim por diante. Não vou me alongar mais, vou deixar aqui realmente o convite para acompanhar aí as duas feras, Diogo, Marcelo, junto com o Ronald. Ao vivo no dia, ao vivo não, né? Um vídeo, no dia fresquinho da apresentação do embarque, no sábado, dia 29, tá? Trazendo aí realmente as informações legais. Eu estou bastante curioso para ver o que vai ser o resultado, os dados. Convido todo mundo também para acompanhar o Biotalks na sequência que a gente vai fazer com o Diogo, com o Ronald, com o Sabino, para falar um pouquinho, realmente, depois de assentar as informações, como traduzir isso na prática clínica, quer dizer, como a gente pode incorporar ou não essas coisas. Vou aproveitar, já vou abrir aqui para o Diogo antes de se despedir do Marcelo. Diogo, faz um jabá aí. Ideias em saúde, como é que é? Esse podcast é fenomenal. Pode fazer o jabá aí. Como é que é, Diogão?
Convido todos a escutar o podcast Em 10 Saúde, que é um podcast que eu faço com a Aline Gonçalves. E o foco não é tanto técnico, a gente discute muito mais ideias relacionadas à saúde, muitas vezes de mercado, soft skill. A gente falou muito sobre pandemia na época. Futuro da saúde é um mercado, é um podcast bem interessante. Convido todos a escutar. Obrigado, Andrei.
Obrigado, Diogo, pela presença aí. Marcelão, tem algum? Se não, vende aquele carro antigo que você queria vender.
Tem um bem para. Não, eu queria também convidar quem quiser acompanhar o que vai estar acontecendo lá na AUA. A SBU São Paulo tem um projeto que chama SBU In Situ, onde a gente traz o que está acontecendo por lá. Então, vamos conversar com alguns apresentadores, autores de trabalho. É só seguir aí as mídias sociais da SBU São Paulo que vai ter alguma coisa interessante por lá. Queria agradecer mais uma vez aí o convite, a oportunidade de estar conversando com vocês e parabenizar a Bio por essa iniciativa.
Bom, eu queria agradecer a vocês, meus amigos, e também convidar todo mundo que está nos acompanhando. Não esquecer de acompanhar a gente nas mídias sociais, Instagram, Twitter, até mesmo o Facebook e também no nosso site www.bioeducation.com.br. Lá tem várias áreas interessantes, tem a área Bio em alguns cursos, a gente tem alguns EADs, principalmente na área de Uro, está bem legal. Convido a todos vocês até, inclusive, se for o caso, interagir com a gente nas mídias sociais. Obrigado, gente. Até uma próxima aí. Muito legal estar nesse bate-papo com vocês. Música